este semestre legislativo abordando um tema que nós, eu lembro, nós terminamos.
Exatamente.
No final do anterior ao recesso. E as cores com que nós abordamos esse tema há 15 dias atrás estão mais fortes agora, em virtude da iminência, em qualquer que seja o resultado amanhã, do acordo entre o Executivo e o Legislativo americano. Em qualquer que seja os cenários, nós estamos na iminência de um cenário difícil na economia mundial. Eu estava falando ainda há pouco com o senador Cristóvão, chama a atenção, e daqui a pouco eu gostaria de fazer citação do editorial do jornal New York Times de hoje, de um economista reconhecidíssimo, professor de Princeton e prêmio Nobel da Economia de 2008, o professor Paul Krugman. O professor Krugman, no editorial de hoje do New York Times, faz uma dura e forte crítica à posição adotada ontem pelo presidente americano. Num editorial anterior, no artigo dele de sexta-feira, vejam só o que ele diz. Ele diz o seguinte: para aqueles que conhecem a história da década de 1930, o que está ocorrendo agora é muito familiar. Se alguma das atuais negociações sobre a dívida fracassar, poderemos estar perto de reviver 1931, a bancarrota bancária mundial que alimentou a Grande Depressão. Mas se as negociações tiverem êxito, estaremos prontos para repetir o grande erro de 1937, a volta prematura à contração fiscal que terminou com a recuperação econômica. Em outras palavras, o que diz para nós o senhor Krugman, tanto na sexta-feira, e reafirma, me parece, no editorial de hoje do New York Times: em qualquer das hipóteses, o cenário da economia mundial é muito difícil. E o que me parece é que triunfou o segundo cenário. Triunfou, ou seja, o acordo com os republicanos, então a tendência de uma contração fiscal da economia americana, que terá reflexos na economia mundial e poderá ter diretamente, terá diretamente, melhor dizendo, reflexo na nossa economia. Vossa Excelência falou do etanol, lembremos dos acordos em benefício do nosso etanol que tem por parte do governo do Estado americano. Ou seja, aquilo que nós acentuávamos, falávamos há 15, 16 dias atrás, está mais presente agora. A nossa política econômica, baseada na última década em superávit primário, metas de inflação, altas taxas de juros, está nos levando à desindustrialização e a ser, como disse o nosso querido Delfim Neto, no panorama internacional do mercado e do trabalho, um mero exportador de matérias-primas. Então é urgente, eu espero que a presidente tome um rumo urgente em virtude, em especial, do cenário internacional do que está por vir, para mudança de padrões do nosso modelo econômico, porque as cores que, eu reitero, as cores que Vossa Excelência aqui advertia, que nós debatíamos, que o senador Armando aqui destacava, elas estão mais acentuadas. Nós temos uma tendência maior, essa política cambial de supervalorização do dólar pode ser, de supervalorização do real, obrigado, senador Mocca, de supervalorização do real e de desvalorização do dólar. É uma política econômica, é um modelo que está comprometendo concretamente as exportações e tende, com o cenário mundial que está se desenhando, a se aprofundar. Então, é fundamental, é urgente, é necessário uma mudança desse tripé, garantindo as conquistas que já tivemos na economia, mas o país está preparado para as mudanças da economia mundial que vão ter, seja quais forem, e aqui trazendo o alerta de Krugman, seja quais forem as decisões e caminhamentos do Estado americano a partir de amanhã.
Lhe agradeço muito, senador jovem e brilhante, senador Randolfe Rodrigues, até porque Vossa Excelência lembra dois economistas que eu respeito muito, Um deles, claro, Delfim Neto, meu amigo, a quem soube já da sua manifestação, do artigo que ele havia feito à Carta Capital, sobre essas questões econômicas. É uma visão absolutamente lógica de uma situação de economia globalizada que um efeito na maior economia do mundo provoca nas demais economias, especialmente o Brasil, que é hoje, veja só, uma situação de credor dos Estados Unidos. Então, eu imagino que o presidente do Banco Central brasileiro esteja com um olho no Congresso e o outro olho sabendo como vai se comportar exatamente, satisfeito com as nossas reservas, 345 bilhões de dólares, mas, no entanto, como credor de um país que estava na iminência de uma bancarrota, terá preocupação por ser um país credor. De qualquer maneira, parece que também lá o bom senso possa prevalecer e para salvar a nação americana desse flagelo, lembrando 1931, como fala no artigo o Paul Krugman. Muito obrigada a Vossa Excelência pela contribuição. Para cumprir essa meta, senhora Presidenta, Vanessa Graziottin, o governo precisará do apoio do Congresso Nacional. Essa meta em relação a essas medidas, e certamente encontrará nesta Casa as contribuições necessárias para o aperfeiçoamento e a implementação dessas medidas relacionadas a evitar a desindustrialização. Assim como esse processo de desindustrialização, precisamos enfrentar também os desafios que nos são impostos pelo cenário internacional, referido muito bem aqui pelo senador Randolph Rodrigues. A crise nos Estados Unidos é o precedente para um novo modelo de atuação estratégica dos países da América Latina. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, já mencionou e defendeu, durante a posse do presidente do Peru, Ollanta Humala, que os países da América Latina precisam se unir para começar a tomar as suas decisões internacionais de forma coletiva. Esta posição, aliás, justiça se faça, foi colocada em relevo pela presidenta Dilma Rousseff durante o discurso de boas-vindas à sua colega argentina Cristina Kirchner no almoço sexta-feira no Itamaraty. Nesse contexto, aliás, o papel do Senado é decisivo para construir alternativas que ajudem o Brasil e os países vizinhos a minimizar os efeitos da crise internacional que já atingiu os Estados Unidos, a Grécia, Portugal, a Itália e vários países europeus e que ainda pode vitimar outros países importantes no cenário econômico mundial. Tenho também a convicção que o Parlamento do Mercosul, do qual estou fazendo parte, será um importante instrumento político nessa direção. Senhoras e senhores senadores, embora estejamos neste segundo semestre atentos aos problemas econômicos enfrentados por boa parte do mundo, não podemos deixar de buscar solução para o aperfeiçoamento de nossa ainda jovem democracia. O tempo é curto, senhor presidente Eduardo Braga, para que ofereçamos à sociedade respostas sobre a reforma política amplamente debatida nas duas casas do Congresso Nacional. Já avançamos nas discussões sobre a reforma com a atuação da Comissão Especial de Reforma Política e com a tramitação de proposições da referida comissão na forma de projetos de lei e de emendas à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o prazo para que se promova qualquer modificação válida para as eleições do ano que vem se esgota em 3 de outubro. Precisamos ser ágeis para dizer de forma clara à população brasileira se a reforma será ou não realizada. Se esta Casa, porventura, entender que não deve realizar a reforma, ou então que as modificações devem ser restritas e pontuais, isso tem que ser comunicado de forma clara e transparente a todos os brasileiros. Tão urgente quanto a reforma política, que trata de questões relativas à representatividade, é a questão das medidas provisórias, que influencia diretamente a governabilidade do país e, sobretudo, as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo. Por isso, espero que votemos em breve a PEC 11 de 2011, de autoria do presidente José Sarney e relatada pelo senador Aécio Neves na Comissão de Constituição e Justiça. Modificar o rito da tramitação das medidas provisórias é fundamental para que devolvamos ao Poder Legislativo o protagonismo da agenda legislativa, devolvendo assim sua independência com relação aos demais poderes, que já é garantida constitucionalmente. Senhoras e senhores senadores, esses são apenas alguns dos principais pontos de nossa agenda legislativa para este semestre. Há ainda uma agenda política que avançou muito no período que estivemos em recesso. e esta parece ser muito relevante. É a agenda da ética e da moralidade na gestão pública. Durante o mês de julho, a presidenta Dilma Rousseff deu demonstrações de que esta agenda é prioritária em seu mandato e promoveu ações imediatas em resposta a denúncias que foram feitas à gestão no Ministério dos Transportes. Hoje, o noticiário traz denúncias que envolvem a gestão no Ministério das Cidades, comandada por membros do meu partido. Tenho a certeza que a presidenta Dilma Rousseff irá apurar as denúncias com a urgência que o caso exige para evitar, inclusive, injustiças. Por isso, venho a esta tribuna para deixar claro que, embora o Ministério das Cidades esteja sob a guarida do meu partido, o Partido Progressista, apoio todos os atos da presidente que sejam voltados a apurar as denúncias apresentadas por revista semanal. Por oportuno e por entender convincentes as explicações dadas pelo ministro das Cidades, Mário Negromontes, solicito a transcrição nos anais do Senado de nota de esclarecimento do Ministério das Cidades e que, resumidamente, eu transcrevo os itens 3 e 4. As empresas que realizam as obras de saneamento, escreveu a nota do Ministério das Cidades, habitação e mobilidade urbana ligadas às secretarias nacionais do Ministério das Cidades, não são contratadas diretamente pelo Ministério. O item 4 esclarece, as verbas destinadas a essas obras são aprovadas mediante projetos e licitações realizadas por estados e municípios. Os recursos são repassados à Caixa Econômica Federal ou a outro operador financeiro responsáveis pelo acompanhamento e liberação das verbas, mediante o cumprimento de normativos e regras rígidas de medição. Portanto, solicito a transcrição dessa nota oficial de esclarecimentos. Também solicito a transcrição de nota do senador Francisco Dornelles, líder da bancada do Senado do PP e presidente do Diretório Nacional a respeito desse episódio envolvendo o Ministério das Cidades. Diz a nota, no item 2, cumprimento o ministro Mário Negromontes e o secretário Leodegar Tiskoski pela objetividade das notas por eles divulgadas, corrigindo fatos distorcidos publicados por importante e conceituada revista semanal. O item 3 garante que todas as doações recebidas pelo partido e pelos seus candidatos que participaram das eleições de 2010 obedeceram rigorosamente, senhor presidente, ao disposto na legislação e foram informados à Justiça Eleitoral. Peço apenas uma gentileza e uma generosa de Vossa Excelência. Não tenho nenhum compromisso com o erro, tenho compromisso com a verdade e com a ética. Espero que todos os fatos sejam esclarecidos de acordo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência que norteiam a administração pública, independentemente de partido. Acredito, inclusive, que todas as famílias, organizações, empresas ou partidos, há pessoas de bem e há pessoas que não são de bem. Eu queria também tomar como exemplo o caso do norueguês, o Anders Breivik, que promoveu um massacre naquele país motivado pela xenofobia e outros conceitos descabidos, preconceitos descabidos da sociedade do século XXI. Ele escreveu num texto que o Brasil é um país inferior por sua diversidade racial, mas não podemos tomar suas opiniões como opiniões de todos os noruegueses, pois tenho a certeza de que ele não encontra apoio as suas ideias para, entre seus patrícios. Os partidos são maiores como instituição que seus filiados e não podem ser culpados pelos desvios de seus membros. E é por isso também que me alio à iniciativa do senador Cristóvão Buarque de criar um grupo de apoio à faxina para dar respaldo político à presidenta Dilma Rousseff no afastamento de servidores suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção nos ministérios, autarquias e empresas públicas. A presidenta Dilma precisa do apoio do Congresso Nacional para efetuar essa limpeza na administração pública federal, que já obteve apoio integral da sociedade brasileira. O Brasil, senhores senadores, precisa de uma vez por todas enfrentar séria e seriamente o problema da corrupção. É a corrupção que gera ineficiência na gestão pública, fazendo com que os brasileiros não recebam do Estado serviços e infraestrutura condizentes com a carga tributária que é entregue aos cofres públicos. É a corrupção que faz com que uma ponte de 2,9 quilômetros sobre o Rio Guaíba custe metade de uma ponte de 42 quilômetros na China. A corrupção inflaciona os preços e gera a demora nas obras de infraestrutura. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Eduardo Braga, agradeço agradecendo a sua generosidade. O Brasil vive um momento ímpar na sua história. Temos crescimento econômico, possibilidade de expansão da capacidade de crédito e de consumo, reservas minerais e alimentos em abundância. Temos o aquífero Guarani, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas e o pré-sal. Se não acabarmos com a corrupção, ela irá acabar com tudo isso. E o Brasil será, para sempre, um país subdesenvolvido com uma nação e uma população pobre. Lembrando Getúlio Vargas sobre a saúva. Ou acabamos com ela, ou ela acaba com o Brasil. Muito obrigada, presidente Eduardo Braga. Obrigada, senhores senadores.